do Partido Socialista. Mas o PSD, e agora com responsabilidades governativas, não pode fugir a isso mesmo. E é isso que nós vimos aqui dizer. O Sr. Primeiro-Ministro escreve no seu programa de governo: vamos dignificar e valorizar. Mas como, Sr. Primeiro-Ministro? Mas como? Tem que explicar aos homens e mulheres deste país, que felizmente tratam da segurança do nosso Portugal, como é que vai fazer isso. E quando? Esqueceu totalmente o subsídio de risco, por exemplo. Não há uma palavra no seu programa de governo. O suplemento de missão, aquele suplemento de missão que o PS tentou meter polícias contra polícias, polícias contra polícias, também nem uma palavra, Sr. Primeiro-Ministro. E depois, deixe-me que diga também, olhos nos olhos, que levanta muitas dúvidas às Forças de Segurança a ministra que escolheu para o Ministério da Administração Interna. Levanta muitas dúvidas, porque quando foi inspetora do IGAI, preferiu levantar muitos processos às Forças de Segurança, aos polícias, do que estar preocupada com realmente os problemas que tinham as nossas Forças de Segurança em Portugal. E agora, Sr. Primeiro-Ministro, diz que vão falar com os sindicatos, que já amanhã têm reuniões marcadas com os sindicatos. Onde é que andou o PSD? O trabalho de casa tem que ser feito. Mas eu digo, Sr. Primeiro-Ministro, se não sabe, olha, o Chega ajuda-o. O Chega ajuda-o. Temos dezenas de propostas. Propostas feitas com os sindicatos, com o acordo dos sindicatos, dezenas delas. Se não sabe, Sr. Primeiro-Ministro, olha, devia ter perguntado. Tinha aqui, o Chega ajudava-o. O Chega ajudava este governo a dizer assim: estão aqui as propostas para os polícias. Não precisamos de mais reuniões com os sindicatos. As propostas estão aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E era isto que devia ter feito, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado.
Por exemplo, podia ter pedido aqui a ajuda, nós estaríamos cá para o ajudar e para ajudar este governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, de Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sendo esta a minha primeira intervenção nesta Câmara, permitam-me começar por vos saudar a todos, desejar aos 230 deputados um bom mandato. Teremos certamente muitos debates, muitas debacles. Esperemos que tenhamos mais debacles do vosso lado do que do nosso lado, mas, acima de tudo, deverá sempre presidir o interesse de Portugal e o interesse dos portugueses. Parafraseando esse grande orador e político também, António Cândido, não trago aqui a vestidura de um partido, nem só a inspiração da história do nosso país. Farei por ver a nação acima dos partidos e os indivíduos por cima dos Estados. Senhor Primeiro-Ministro, no dia 17 de junho de 2022, o então Primeiro-Ministro António Costa disse que os problemas das urgências e da falta dos obstetras se resolveriam na próxima segunda-feira. Pois bem, aqui estamos nós, 95 segundas-feiras depois, com a saúde no estado em que está, a discutir o estado do Estado e, em particular, o estado lastimável a que chegou o Serviço Nacional de Saúde. Recordemos, no final de 2023, havia 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família. Quando o anterior governo tomou posse em 2015, quando António Costa pela primeira vez tomou posse, eram 1 milhão e 100 mil portugueses. Quer isso dizer que agora, 8 anos volvidos, 600 mil portugueses mais não têm médico de família. Temos também listas de espera inaceitáveis para qualquer país que se queira dizer país europeu, que ultrapassam os tempos máximos clínicos recomendados. E temos também urgências fechadas ou intermitentes, alguns hospitais sem valências fundamentais. Estamos a falhar aos portugueses. E temos também investimento público em mínimos históricos, em particular no Serviço Nacional de Saúde, 32 hospitais privados construídos, 0 hospitais públicos construídos. O Partido Socialista deixou a saúde nos cuidados intensivos, portanto agora compete-nos a todos nós tirá-los de lá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta.
Termino já, Sr. Presidente. Portanto, está na hora de resolver estes problemas e, como agora voltou a estar na moda enviar cartas, e parece muito bem, nós queremos também tomar essa iniciativa e, portanto, redigimos uma carta que iremos remeter a Sua Excelência, a Ministra da Saúde, com um conjunto de medidas para ajudar a resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, registei o seu incómodo esta manhã por falarmos da EDP, uma empresa à que não falta dinheiro, sim, foram mesmo 600 milhões de euros ontem oferecidos aos acionistas, mas que não o distribui minimamente pelos trabalhadores, uma empresa à qual o Governo promete, neste programa de Governo, um descontão fiscal no IRC. Em contrapartida, em 2024, o Governo não pretende fazer nenhum aumento intercalar do salário mínimo e no seu programa também não há nenhum compromisso para o aumento em 2025. Nenhum compromisso concreto. Se há, digam qual é o valor do aumento do salário mínimo em 2025. O Sr. Primeiro-Ministro insiste no IRS dos jovens, mas 80% dos jovens ganha menos de 1.000 euros, a maior parte dos jovens não paga IRS e, portanto, essa medida não lhes serve absolutamente para nada. Já outras medidas têm impacto nos jovens que recebem salários de 1.000 euros, de 1.000 e poucos euros, de pouco menos de 1.000 euros. Por exemplo, são esses jovens que têm tudo a perder com a liberalização ainda maior das rendas, com os benefícios ao alojamento local ou com a privatização dos serviços públicos. E onde hoje a lei, apesar de tudo, protege quem trabalha, o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo querem transformar princípios imperativos da lei em matérias que ficarão à mercê da capacidade de imposição dos patrões em sede de negociação coletiva. Salvaguarda dos tempos de trabalho, duração do período experimental, regras de extinção do emprego, motivos para contrato a prazo. Ou seja, o que o Governo pôs no seu programa, página 18, quando fala do, e cito, alargamento das matérias sem especiais condicionalismos, fim de citação, significa, basicamente, desvitalizar ainda mais o valor da Lei Geral do Trabalho. Ou seja, significa anular o tratamento mais favorável ao trabalhador, também nestas matérias que agora passariam da proteção da Lei Geral para uma negociação com os patrões, lá está, sem especiais condicionalismos, para usar a expressão do seu programa. O Sr. Primeiro-Ministro fala de empobrecimento, mas empobrecer, Sr. Primeiro-Ministro, empobrecer é também ficar com menos direitos, é trabalhar mais horas, é ficar mais desprotegido, é ficar mais à mercê do desequilíbrio de relações de trabalho, que já são hoje muito desequilibradas. E que se tenta apresentar esta medida do programa de Governo como uma homenagem à negociação coletiva, ao mesmo tempo que promete grandes borlas fiscais às grandes empresas, o que é,
obrigado,
senão um
hino
à hipocrisia. Termino, Sr. Presidente. Há uma certeza que resulta da leitura do seu programa, é que ele não é para todos, todos, todos. Há uns muito poucos que têm tudo e que ganham tudo, mas aquelas pessoas que dependem do seu salário, quem trabalha, esses perdem com este programa.
Senhora Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, do PCP pode contar sempre com a verdade. E do PCP não mascaramos a realidade. Trazemos aquilo, aquela realidade que verdadeiramente é. Deixou muito claro na sua intervenção há pouco as opções por parte do Governo, que entre reduzir os impostos para as grandes empresas, aliás, é essa a sua prioridade, porque quando nós aqui colocamos, e bem, a redução do IVA, da eletricidade, das telecomunicações, do gás, e o que o Sr. Primeiro-Ministro recusou, significa que está a recusar aos trabalhadores, aos reformados, à generalidade da população, às micro e pequenas empresas, de facto, o que teria impacto significativo, porque aquilo que defende só vai favorecer um pequeno número, vai ser para uma minoria. Nos serviços públicos, a palavra de ordem é privatizar. Não é um programa para reforçar a resposta pública, para resolver problemas, mas sim para entregar áreas como a saúde, a educação, a habitação ao setor privado. Não há um compromisso para fixar profissionais de saúde no SNS, assim como não há para a valorização de carreiras, de salários e de garantia de condições de trabalho. Não concretiza o plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. Quer isso dizer que esse plano se vai resumir ao negócio da doença dos grupos privados? No seu programa, a prioridade não é o reforço do SNS, é a transferência de mais recursos públicos para os grupos privados que já esfregam as mãos de contentes. 5 anos para recuperar o tempo de serviço dos professores. Não acha que é demasiado tempo? Como é que pretende assegurar a todos os estudantes que têm todos os professores? É que não há no seu programa um compromisso sério para a valorização da carreira, da profissão docente, nem dos trabalhadores da educação. Os elevados custos com a habitação são o resultado da especulação e da mercantilização da habitação. E o que pretende o Governo? Mais especulação, com mais endividamento à banca, mais parcerias público-privadas, mais despejo. Sobre a responsabilidade do Governo, disponibilização de habitação pública para diferentes camadas da população, não, nem uma palavra. O que está presente verdadeiramente e contrariamente ao que disse é de facto o desmantelamento das funções sociais do Estado. E por isso rejeitamos o programa do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, este conjunto de perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um agradecimento generalizado pelas questões que suscitaram. Começando pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Diz o Sr. Deputado que o Primeiro-Ministro tem andado a todo momento a enfatizar, a tentar encurralar o Partido Socialista para apoiar a execução do programa de governo. Ó Sr. Deputado, talvez seja eu que ando distraído, mas eu tenho sido acusado, não é de andar a todo momento a falar, até ando, tenho sido acusado de andar a falar muito pouco. E eu tenho falado pouco, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque é uma das formas de nós nos concentrarmos naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Naquilo que não se prende apenas com o pequeno episódio, com a noticiazinha que se vai fazer para a hora seguinte ou para o telejornal seguinte. E é com esse espírito que eu já disse ao país na sessão da tomada de posse do Governo e hoje na apresentação do programa do Governo que nós não queremos o apoio do Partido Socialista. Nós respeitamos o papel de oposição, de fiscalização, de escrutínio do Partido Socialista. E até respeitamos mais. Eu próprio sei muito bem do que falo, porque estive nessas circunstâncias. O papel de construção de uma alternativa política faz parte. A questão não é essa, Sr. Deputado. A questão é que houve eleições. Aliás, houve duas eleições antecipadas no espaço de 2 anos. Há desafios que os portugueses têm de vencer hoje diariamente. Há um governo que saiu da escolha dos portugueses nas eleições que se propõe a executar um programa. E o Parlamento deve decidir se rejeita ou não rejeita esse programa. Não rejeitando, ainda que com um voto do Partido Socialista, seja ele qual for, não rejeitando significa que confere ao Governo a possibilidade deste iniciar funções para executar o programa. Não é só para tomar posse. Acha que eu queria apenas tomar posse para dizer que fui Primeiro-Ministro? Eu quis tomar posse para cumprir o programa do Governo, Sr. Deputado. É assim difícil de perceber? Depois, Sr. Deputado, nós podemos querer mascarar a realidade. O Sr. Deputado foi capaz de dizer o seguinte, e foi capaz de dizer no mesmo minuto, veja bem, que o país está muito bom, as contas públicas estão equilibradas, a economia está a crescer, há 16 mil milhões para investir. E a seguir diz, mas o seu programa é irrealista, não se consegue realizar. Porquê? Porque, afinal de contas, o país não está assim tão bem. É a sua dúvida existencial, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, mas não é a nossa, não é a nossa. Nós percebemos. O Sr. Deputado tem a tentação de valorizar 2 ou 3 aspectos, mesmo que esses aspectos não sejam exatamente aquilo que o senhor afirma, para esconder tudo o resto. Ó Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, mas acha que o Serviço Nacional de Saúde está a dar resposta às exigências dos cidadãos? Acha que mais de 1,5 milhão de portugueses que não têm médico de família, centenas de milhares que chegam às portas das urgências e não são atendidos, outro tanto que quer programar consultas ou cirurgias e não encontra resposta, acha que dizer a essas pessoas que sofrem na pele a incapacidade do Estado de lhes dar resposta, dizer que está tudo bem, é o caminho para lhes resolver os problemas? Acha que dizer aos mais de 30 mil alunos que hoje, no dia de hoje, ainda não têm professor pelo menos a uma disciplina, dizer-lhes que o país vai bem, dizer-lhes que está tudo bem, contribui para os incentivar a ultrapassar a dificuldade? A instabilidade que se vive nas escolas há vários anos, que os senhores não resolveram em 3.050 dias e querem agora que se resolva em 60, acha que é com essa atitude que mobiliza o país para, de uma forma responsável, realista, criteriosa, poder mudar a situação do país. Senhor Deputado, eu percebo que o Partido Socialista está numa situação difícil. Tenho compreensão para isso.